Olá, investidores! Muito bom dia, terça-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zonorenzi e começo o dia aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista, Arthur.
Fala, pessoal. Bom dia, Gerson. Vamos lá para mais um Morning Call.
Vamos lá, pessoal. Tradicionalmente, aqui a gente sempre começa da parte internacional, dando um giro global. Hoje o mercado lá fora, depois de um dia de grande euforia ontem, né, o mercado terminou em forte alta, né, em praticamente todas as praças internacionais. Hoje o mercado amanhece mais de lado, né, o S&P com uma queda de 0,20, o Eurostox com uma queda de 0,30, levemente negativo, mas não dá para dizer ali ainda que está, né, no movimento de queda, dada a variação baixa. A gente ainda segue os mesmos vetores de ontem, tá? Acho que a grande questão são praticamente duas. A primeira, que até já convido o Arthur para falar, é a proximidade da reunião do Banco Central americano, que acontece na semana que vem, dia 1º de fevereiro. Então já estamos em período de silêncio, né, dos diretores do Banco Central, então poucas, né, notícias vindo por parte da diretoria. Porém, temos um importante dado de inflação na sexta-feira, que é o PCI, o último grande dado aí antes da reunião, e o mercado, sem dúvida, ainda está calibrando as apostas ali sobre a decisão e também, claro, sobre, né, o tom do comunicado, né?
Perfeito, é. É uma decisão, é uma discussão muito clara, né, entre até onde o Fed vai e por quanto tempo ele ficará lá, né? Então, acho que essa é a grande discussão do momento. Tem uma grande divergência entre a visão de economistas, de alguns hedge funds, em relação ao que está precificado na própria curva de juros. Tá? Só para colocar todo mundo na mesma página, o mercado, né, olhando a curva de juros, ainda sugere que teremos pelo menos 2 cortes de juros já em 2023, tá? E só para reforçar, se isso for verdade, seria um movimento de bastante apetite por risco no segundo semestre. Então, por isso que é um tema super relevante. Uma forma de você calibrar a probabilidade disso acontecer ou não é acompanhando as falas dos membros, dados econômicos e, naturalmente, a próxima reunião do FOMC. Até lá, a gente tem, por exemplo, hoje, a divulgação dos PMIs, né, às 11h45, lembrando, né, o primeiro indicador termômetro da atividade econômica já do mês de janeiro, então virando o ano. Lembrando que hoje pela manhã já foi divulgado, por exemplo, na zona do euro, esse indicador mostrou expansão da atividade econômica, então a discussão
acima do esperado,
direcional bem construtivo, assim como tem a discussão nos Estados Unidos se vai ter recessão ou não na zona do euro. Essa discussão ela já acontece desde o terceiro trimestre do ano passado, mas o fato é que ela tem sido muito mais branda do que o esperado. Inclusive, esse dado hoje reforça que o direcional tem sido mais positivo. Lembrando que resultados mais fortes da atividade econômica, elas continuam pressionando os bancos centrais a manterem um posicionamento mais duro. Então, por acaso, os membros do ECB, inclusive hoje pela manhã também tiveram outras falas, continuam defendendo uma política monetária mais dura. Foi o que a gente viu, por exemplo, no Fed na semana passada. Provavelmente na próxima reunião ali da semana que vem, eles devem continuar com a mesma estratégia. Olha, a gente vai subir os juros até um patamar, né, próximo de 5, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, e a gente vai ficar lá por mais tempo. Então, essa é a grande discussão. O grande ponto aqui é, essa é uma mensagem que a gente já conhece.
Sim.
Não é uma mensagem nova. E, de certa forma, o mercado mesmo, conhecendo essa mensagem, continua acreditando que ele não vai conseguir manter esse posicionamento no segundo semestre. Então, qual que será a forma que o Fed vai encontrar via comunicação que, de fato, eles estão apostando, que eles estão com a barra alta para cortar juros no segundo semestre? Essa é a grande discussão do momento, tá? Até porque, de novo, ainda há a possibilidade de uma recessão, nem que seja mais branda, uma desaceleração da atividade econômica, então o dado de hoje é importante. Na sexta-feira, além da inflação, né, que o Fed acompanha oficialmente, junto com esse dado de inflação tem o dado de gastos das famílias, então também qual que é a velocidade do consumo. Você tem aí, digamos assim, nos próximos 15 dias, diversos indicadores e informações novas para você calibrar o cenário. Acho que assim, pelo andar da carruagem, pelo esforço que tem sido feito, possivelmente eles não vão vir com alguma grande novidade que faça o mercado mudar de posicionamento. Se isso for verdade, possivelmente também o mercado continua tendo um espaço para continuar aí nesse patamar, aí, o S&P próximo de 4 mil, né, pontos, eventualmente um pouco acima. Isso se a agenda micro, né, que agora a gente está no meio da temporada, não atrapalhar. Né?
Não, eu acho que um ponto importante, até para reforçar, né, para quem acompanha a gente há mais tempo, até talvez vai ficar se perguntando, poxa, mas notícia boa de PIB, né, de PMI, de atividade, não seria positivo para a Bolsa? Isso sim, quando a gente vive um cenário de inflação próximo ou dentro da meta, que não é o cenário, vamos dizer assim, base do mundo. Então, basicamente, o que os bancos centrais estão buscando realmente é esfriar as economias, reduzir o consumo das famílias para tentar conter a inflação. Né? Então, por um lado, bons dados de atividade pesam ainda mais sobre a responsabilidade do Banco Central e ter que subir ainda mais os juros e aí, consequentemente, dar um efeito rebote nos ativos de risco. Então, o ideal agora, nesse momento, que está tendo uma, né, uma política aí de redução de atividade, é que a gente tem uma atividade mais, ainda mais contida para que o Banco Central realmente possa, né, convergir as inflações próximas da meta e aí sim estimular a atividade lá na frente, né, de maneira mais sustentável. Por isso que a gente fica tanto nessa visão. E outro ponto que é bom esclarecer também, né, porque a gente bate tanto nessa tecla aqui de juros nos Estados Unidos, é que realmente, né, de novo, né, o Banco Central americano é a grande locomotiva da economia, vamos dizer assim, né, das trocas de valores aí no mundo. Então, sempre quando há, né, alguma alteração de juros nos Estados Unidos, move todos os ativos no mundo afora, realoca investimentos, muda padrões de ativos de risco. Então, é por isso que a gente fala aqui exaustivamente disso, né, porque basicamente acaba trazendo muitos impactos aí para todos os mercados, essa política monetária dos Estados Unidos. E segundo ponto que o Arthur comentou, já deu um insight importante, temporada de balanço nos Estados Unidos começa a ganhar tração. Ontem até foi grande destaque, o Nasdaq subiu 2% ali, principalmente refletindo, né, essa onda de demissões que está rolando nas empresas de tecnologia, mostrando aí que as empresas também estão se adaptando ao mercado mais desafiador, reduzindo custo, afinando seu balanço, né, para uma possível desaceleração ou recessão da economia. Hoje temos aí, né, balanços da General Electric, Johnson & Johnson e depois já no, isso antes da abertura e com o mercado fechado da Microsoft, que também é uma empresa que também entrou aí nos radares depois, né, de um grande programa também de demissões lá nos Estados Unidos. Então isso tem chamado a atenção. A gente não tem mercado na Ásia ainda com o feriado do Ano Novo Lunar, então isso também pesa um pouco sobre a questão de commodities, mas a gente ainda segue vendo, né, Arthur, o mercado de commodities bem pujante, o que também tem ajudado o Brasil nessa questão toda dos emergentes. Né?
Perfeito. Acho que esse ponto, né, da relação de Fed com dinâmica de ativos, ela é super importante porque, a depender da evolução da economia americana e em relação também aos seus pares, o mercado ele pode continuar nessa migração de investimento para fora dos Estados Unidos, que foi o que a gente viu recentemente. Então, por exemplo, a zona do euro, a Europa como um todo tem performado melhor do que os Estados Unidos, até por surpresas econômicas, retirada de risco aí de energia. Os mercados emergentes, aí, especialmente China, têm performado bem também. É por isso que a moeda, por exemplo, americana, tem se enfraquecido em relação a basicamente quase todos os pares. E dentro dessa cesta de emergentes, quando você pensa em China, você pensa também em formas alternativas de se expor em China. Lembrando que a gente tem uma capacidade de surpreender positivamente da China ao longo de 2023. Tá? A gente tem aqui uma expectativa de crescimento de PIB, a gente revisou depois da semana passada do novo número do quarto trimestre de 4,8 para 5,5, mas é bem verdade que a gente ainda tem um viés altista. Sim. Porque se a gente olhar a experiência de reabertura em 2021 aqui do Ocidente, o mercado foi sequencialmente surpreendido pela resiliência da economia americana, da zona do euro e até aqui do Brasil. A gente também conseguiu entregar um resultado bem melhor. E boa parte das províncias ali chinesas não tem um número oficial de crescimento de target do governo, mas as províncias já começaram a divulgar, você tem número entre 5% e 6% de target. Então, provavelmente, a economia chinesa vai continuar crescendo, isso é bom para a demanda de commodities, eles estão preocupados com a desaceleração do setor imobiliário. Então, após aí esse período inicial de feriado, de ano novo, daqui a pouco tem a troca dos cargos ali dentro do governo e, eventualmente, eles voltam a tratar do crescimento diretamente, o setor imobiliário pode receber mais medidas positivas, por consequência, ativos sensíveis, como o minério de ferro, que já fez um rally importante, mas poderia continuar tendo força, teriam aí um momento favorável. E aí, naturalmente, quais são os ativos no mundo que se beneficiam dessa situação? De novo, a Europa é um play dentro dos mercados envolvidos, Brasil é um play, é uma alternativa dentro dos mercados emergentes.
É bom lembrar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, né?
Exatamente. Então, e lembrando que a nossa bolsa tem uma grande participação, né, pensando nas large caps aí, com influência de China, né, seja via mercado de petróleo ou principalmente diretamente ali no minério de ferro, você teria um suporte e uma busca do investidor estrangeiro. Então, a despeito das discussões domésticas, né, que sempre acabam interferindo aí mais os setores domésticos sensíveis a juros, que, né, a gente pode ter um mercado brasileiro aí resiliente, né, num patamar resiliente, como a gente tem visto aí nas últimas 4-5 semanas, mesmo antes da virada do ano. Então, de novo, esse tema de investimentos fora dos Estados Unidos e principalmente com influência positiva de China, provavelmente deve continuar sendo atuada no primeiro trimestre. E o Brasil, se fizer a lição de casa, a gente pode, né, surfar um pouco melhor nessa onda.
Boa. Pessoal, a gente está vendo aqui, né, a gente olha hoje os 10 anos dos Estados Unidos também com poucas variações, é 3,50 ali praticamente. DXY aí, né, que é a cesta do dólar contra as principais moedas também com poucas variações. Até para conectar aqui já, Arthur, o Rômulo perguntou para a gente como é que está a visão do câmbio. Acho que é legal separar, né, câmbio global, DXY e câmbio nosso aqui, dólar real, né?
Perfeito. A gente, para construir o nosso cenário de dólar, né, contra o real, né, para a nossa moeda, a gente olha também o que está acontecendo no mundo, né, até porque as moedas, elas andam meio que tendência. Quando o dólar está forte no mundo contra várias moedas, o real usualmente tem uma certa dificuldade. Essa, por exemplo, foi a história de 2022. Esse ano, a gente deve ter um cenário um pouco contrário. Como os outros bancos centrais estão sendo mais reativos, não só o Fed, outras economias estão tendo surpresas positivas de crescimento, como o caso da zona do euro. O próprio Japão agora, que é uma economia onde a política monetária sempre foi neutra, agora ela pode ter uma mudança a partir de abril. A gente vê hoje ventos menos favoráveis para o dólar continuar forte ao longo desse ano. Tá? O dólar, de novo, pensando dólar contra mundo, né? Contra as outras moedas. Se isso for verdade, né? Se ao longo de 2023 a gente vê um dólar mais fraco, isso é um vento favorável para o nosso real. Além disso, de novo, esse processo de reabertura chinesa gera um efeito positivo via balança comercial, exportações, recursos que precisam ser internalizados, tá? Porque a gente viu aí nesse recente boom de commodities que esses recursos, eles não foram internalizados, então por mais que seja positivo, ele poderia ter sido mais, então acho que essa é uma primeira discussão. Mas, olhando especificamente para o caso de Brasil, a gente precisa ainda vencer uma pauta fiscal importante, né? Lembrando, a gente sempre coloca aqui algumas datas, então abril, eventualmente Haddad apresenta ali novo arcabouço fiscal, até dia 31 de agosto tem que ser colocado junto na lei orçamentária, enfim, a gente tem ainda uma agenda carregada doméstica que pode gerar prêmio de risco fiscal e, por consequência, limitar o vento favorável que vem do mundo para a apreciação da nossa moeda. Então, não por acaso, por exemplo, a gente ainda tem uma expectativa, né, de um câmbio mais próximo de 5,30 para o final do ano, que poderia ser mais alto de novo se o mundo não estivesse ajudando. Então, imagine que no meio desse processo, por alguma razão, a gente mude o diagnóstico da força do dólar no mundo, e eventualmente o Fed ficou muito mais hawkish, aconteceu alguma novidade, sim, a China não conseguiu manter a reabertura, aí esse patamar, por exemplo, poderia ser acima. Por outro lado, se a gente perceber que ao longo do processo a discussão fiscal seja menos desafiadora do que a gente está imaginando hoje, o vento de fora é favorável, aqui a gente comprimir risco fiscal, o câmbio teria muito espaço aí para apreciar. De novo, em termos de número que a gente tem hoje, é esperado final do ano, mais próximo de 5,30.
Show. Pessoal, já puxando o gancho para o Brasil, né, aproveitar aqui, daqui a exatos 14 minutos saem, né, o dado de IPCA 15 de janeiro aqui, expectativa do BTG é uma alta de 0,53 na comparação mensal, fechando a comparação anual ali em 5,85. Tá? Importante dado aqui, apesar de a gente ter olhado a agenda de indicadores aqui no Brasil, tem feito pouco preço, né, versus a agenda, a pauta política ali, monetária e fiscal, porém, né, a gente continua monitorando, né, um dos grandes, a gente até viu ontem, né, a bolsa até comportada, o dólar comportado, mas com os juros não. Né, com um aumento na inclinação, ou seja, né, a percepção de risco fiscal, né, de equilíbrio das contas públicas aqui no médio para longo prazo, está piorando. Né, isso basicamente acaba freando aí esse parte do otimismo, como o Arthur comentou, vindo da China ou até mesmo dos Estados Unidos, dado essa nossa situação aqui no Brasil ainda de incerteza mais elevada. Então, ficar de olho nesse dado indicador que sai daqui a pouquinho. E, além disso, tem leilões aí de LFTs, né, que são títulos pós-fixados, e as NTNBs, que são os títulos atrás da inflação aqui pelo Tesouro, então também traz um pouquinho mais de vol aqui na curva de juros. E o que chamou a atenção ontem também, né, até para puxar o noticiário, né, o presidente Lula está em visita à Argentina e toda essa questão possível de uma moeda unificada entre os dois países, depois foi esclarecido no final do dia, né, que os dois países vão continuar com moedas independentes, com bancos centrais independentes, seria uma questão mais pela parte comercial, e além disso chamou atenção também a questão que o Banco do Brasil vai financiar, né, algumas operações de crédito na Argentina, ainda sem grandes dados de tamanho dessa operação, cláusulas, contrapartidas de garantia, isso tudo acaba também adicionando mais volatilidade, o setor bancário sofreu bastante ontem. Né?
Perfeito, acho que ontem, né, tivemos alguns comentários sobre o BNDES também podendo financiar algumas obras na Argentina, principalmente envolvendo o gasoduto. O próprio Haddad apareceu depois sugerindo, né, que esse tipo de obra não precisaria ter o investimento público. Então, também tentando, né, a gente tem visto o que tem se chamado dos bombeiros, né, o presidente faz um comentário, aí vem o Haddad, eventualmente o Padilha, e meio que refina aquele comentário para tentar deixar mais claro qual que era a mensagem original. Então, tem tido, digamos assim, uma reviravolta sempre que alguma informação nova acaba afetando o mercado. Acho que o ponto, né, de novo, é sempre bom lembrar que o lugar onde o comentário é feito, ele é importante. Então, o presidente, ele está lá na Argentina, você tem todo um incentivo de você aumentar os laços, né, reforçar os laços que já foram construídos durante muitos anos e agora precisam ser reforçados. Então, você tem comentários aí mais construtivos em termos de parceria comercial, mas a gente sabe que até a discussão da própria moeda aí, mais focada no comércio, ela é um pouco mais difícil de ser aprovada, embora vai continuar no radar. Acho que um ponto importante, até pegando o seu primeiro gancho de inflação, esses números, né, os próximos números de inflação, eles são super relevantes, não só para a gente acompanhar a composição, ver como é que está a velocidade, né, como é que está a cara da inflação à frente, né, se ela vai ser mais forte do que a gente está esperando ou não, mas porque, recentemente, né, outro ponto que ganhou atenção, são dois. Né. Primeiro, a gente vai ter uma troca das cadeiras, né, duas cadeiras dentro ali do BC, né, dentro da diretoria, e o novo governo, ele tem a intenção de indicar os nomes, e aí é uma grande preocupação de quais serão os nomes que serão indicados, se tem perfil, digamos assim, mais heterodoxo, né, que não seria tão inclinado a perseguir a meta de inflação na risca, né, no Sim. centro, e eventualmente isso poderia contaminar o posicionamento e a função de reação do BC. Se isso for verdade, você tem que colocar prêmio de inflação na curva de juros, então por isso que a curva de juros tem esse movimento. E além disso, a depender da evolução da inflação, se for mais fácil ou mais difícil cumprir a sua meta à frente, a gente pode ter no Conselho Monetário, ali no meio do ano, eventualmente revisão da meta de inflação para 2026, por exemplo, 2025, à frente, né? Então, se a inflação estiver muito pesada, né, muito elevada, com dificuldade para a convergência das expectativas à meta num horizonte aí relevante, você pode aumentar o incentivo para ter uma mudança de meta. E, de novo, aí, com a mudança de diretoria, com a mudança de meta de inflação, isso gera incerteza sobre o ambiente inflacionário, por consequência, gera incerteza sobre o ambiente de juros.
A curva tem mostrado essa
incerteza. E a curva ela tem que refletir isso. Né? Então, de novo, o mercado não gosta de incerteza. Por mais que tenha uma probabilidade baixa acontecer, ou alta, enfim, independente do cenário, você tem que colocar um prêmio ali. Então, o mercado está sendo bastante racional nesse sentido. É tema super relevante, vai continuar sendo relevante, porque interfere na dinâmica de política monetária. E, naturalmente, acho que o cerne da questão é a evolução da inflação. Então, por isso que o dado de hoje ele é relevante para aumentar ou reduzir o apetite, não só o de hoje, como, né, toda a sequência de dados de inflação que a gente vai ter daqui para frente. Então, a gente tem que continuar monitorando esse assunto, porque a partir de fevereiro tem a troca aí de parte ali da diretoria. E, de novo, a discussão de meta de inflação, ela parece que ela veio aí para ficar. Pode ser que não mude, mas ela vai continuar no nosso radar.
É isso aí, pessoal. Então, 9 horas da manhã, daqui a 9 minutos, sai esse indicador aí que a gente comentou, que tem bastante importância. Na parte corporativa, sem dúvida, né, a Loja Americana segue como principal aí news flow dos jornais. No cenário corporativo, a Vibra Energia, né, encerrou a parceria de conveniência local IBR Mania com as Americanas. A Justiça do Rio de Janeiro manteve os administradores judiciais americanos e o BNDES, né, procedeu à cobrança das fianças bancárias que garantem a totalidade da dívida que ele tinha, né, com o banco. Então, sem dúvida, isso começa agora a ir para um outro nível de discussão, né, nível já de justiça. E nessa linha, a Americanas contratou a consultoria global Álvares e Marçal para ajudar no processo de RJ da companhia. Para quem acompanhou, o caso da Oi, por exemplo, também, né, foi uma RJ longa. Então, acho que isso que eu quero dizer para vocês, que a gente vai bater muito aqui na tecla, essa situação da Americanas é muito complexa, com vários vetores, e que provavelmente vai demorar um bom tempo para ter uma solução. Né? Então, a gente vai ter que se acostumar aqui a estar passando notícias e trazendo, né, avanços e retrocessos e paralisação nas discussões. Então, realmente, não é uma coisa que vai ser solucionada em uma semana, em um mês. Então, só para deixar vocês já onboarding, né, dessa situação, para a gente se preparar para ainda ver um cenário de muita incerteza e volatilidade aí nesse ativo à frente. E, além disso, a CVM, né, que é o órgão que regula o mercado financeiro brasileiro, questionou aí pelo menos 9 varejistas e atacadistas que são de capital aberto, né, sobre essa questão do risco sacado, que é exatamente a questão das Lojas Americanas, né, provavelmente para entender, né, como essas empresas tratam essa situação, né, desse tipo de operação que é comum dentro do varejo, dentro do seu balanço, para ver se realmente não tem nenhum outro risco né, dessa inconsistência. Então, isso também tem trazido bastante volatilidade para o varejo, apesar, né, até o pessoal perguntou aqui no chat sobre isso, o varejo tem performado bem, né, muito por essa questão até de uma saída, né, de um, pelo menos parcial, de uma concorrência no curto prazo, né, Magazine Luiza, né, o próprio Mercado Livre vai absorvendo aí essa demanda que antes ia para lojas americanas, provavelmente tem sentido uma queda drástica nos seus números, agora, né, flui para outras operações, né, do mesmo setor. Então acho que é isso, né, Arthur? Resumo da ópera.
Exatamente, acho que, né, em termos de indicador, 11h45 PMI lá nos Estados Unidos e agora, 9 horas da manhã, IPCA aqui no Brasil.
Pô, pessoal, quem quiser ainda ter uma informação a mais, segue a gente no Instagram também, tá aqui, ó, Gerson Lorenzi e Arthur Mota, parada obrigatória, mais um canal para estar bem informado, com conteúdos de qualidade, sempre feita com muita curadoria por todo o nosso time aqui. Uma boa terça-feira de negócios a todos e lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.
Obrigado, pessoal. Bom dia.